Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, quinta-feira, 26 de fevereiro, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Luiz Ferreira, os trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. WhatsApp da Rádio Nacional, DDD 21 97 119 9966. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
O que vem por aí é a Recopa Sul-Americana. A sua Rádio Nacional abre o show de bola a partir das 9h15 da noite para todas as emoções de Flamengo e Lanús, direto do Maracanã. E você confere esse jogão em 87.1 FM, em 1130 AM, no site ou nos aplicativos da Rádios da EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Por conta da derrota por 1-0 na Argentina, o Fla precisa vencer o Lanús por 2 gols de diferença para ficar com o título. A boa notícia para o técnico Felipe Luiz fica por conta dos retornos de Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan. O treinador fala sobre a preparação do time para a decisão de daqui a pouco.
Bom, eu não vou falar a equipe que vai começar na quinta-feira, mas como eu bem falei, Paquetá, Arrascaeta, Eric Pulgar, os dois Léos, Varela, não estavam com recuperação completa. Cebola e Carrascal também não foram a campo. Então, e com jogadores que não estão com recuperação completa, risco de lesão, risco de que não se recuperem para quinta-feira. E aí, claro, optei por dar alguns minutos a esses jogadores, os que tinham menos risco, por exemplo, como o Arrascaeta. Mas o Eric, por exemplo, estava praticamente sem condição pelo desgaste que foi para ele, os números que ele fez, segundo a preparação física, na Argentina. Então, sobre repetir o time que vai começar, era meu desejo, é claro, poder dar sequência para a equipe, mas tal e como foi esse começo de temporada, eu preciso fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, o mais em forma possível, para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero.
Uma das principais críticas ao treinador rubro-negro nas redes sociais está na falta de variações táticas. Prestes a completar a sua 100ª partida no comando da equipe, Felipe Luiz explicou como pensa o esquema tático do Flamengo.
A maioria dos grandes clubes da Europa, se você olhar, eles jogam praticamente... O Bayern de Munique joga igual, exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças. E repito, eu tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6. Eu tenho um ponta direita, que é o Luiz Araújo, de ofício, né, o Plata que pode jogar aí. 2 pontas esquerdas, tenho ou 3, contando com o Bruno, um atacante. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo ano passado, Arrascaeta. Então o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores. E a gente tenta fazer isso sempre.
E a gente traz uma novidade muito especial no Show de Bola de Nacional logo mais. A partir de hoje, todos os jogos transmitidos pela sua Rádio Nacional vão ter transmissão simultânea no nosso canal do YouTube. É só acessar youtube.com/RadioNacionalBR no seu computador ou no seu aplicativo e conferir todas as emoções de mais uma decisão aqui com a nossa Seleção Nacional do Rádio. E quem está aqui ao meu lado é ele, da palavra certeira, o meu amigo Luiz Ferreira. Luiz, Flamengo e Lanús, O Flamengo jogou mal na Argentina, saiu até barato essa derrota por 1-0, mas tem toda a possibilidade de fazer um, dois gols, já sair campeão dentro do tempo regulamentar. Qual é a sua expectativa para essa decisão hoje, Luiz? Boa noite.
Boa noite, meu amigo RR, boa noite, meu amigo Jorge Brum, galera da técnica aqui na nossa central técnica, é você ouvinte aqui na Rádio Nacional. Olha, Rodrigo e Ricardo, vão, como diria Jack, vamos por partes. Primeiro, o Flamengo não tem um início de ano bom nessa temporada. Eu tô aqui puxando pela cabeça e tô tendo uma certa dificuldade de encontrar os momentos em que eu vi o Flamengo jogar bem. Talvez contra o Vasco, primeiro tempo contra o Vasco, talvez o primeiro tempo contra o Botafogo, o segundo tempo contra o Madureira, mesmo assim é pouca coisa. Segundo, e aí eu vou fazer a parte de advogado do diabo. Eu tenho muita dificuldade em criticar um time que teve apenas 2 semanas de férias e 9 dias de pré-temporada. O Felipe Luiz, como ele fala, o Flamengo não descansou. Você não descansa em 2 semanas, não quando você está no esporte alto rendimento. E você precisa de mais tempo para fazer essa pré-temporada. Muita gente fala do planejamento que foi, mas é verdade que a água bateu no bumbum depois da campanha pífia no Campeonato Carioca. O pessoal tentou salvar, o Flamengo está aí disputando uma vaga na final e deve passar. Terceiro, eu acho, Rodrigo, como você falou, o Flamengo tem plenas condições de conquistar o título hoje sem sofrer muito, mas para isso precisa jogar aquilo que não jogou ainda. Tem muito jogador no Flamengo, a galera critica o técnico Felipe Luiz, mas tem muito jogador no Flamengo que está mal esse ano. O Arrascaeta pode resolver um jogo com um toque na bola, mas está mal. Lucas Paquetá ainda está se adaptando. Pedro está mal de novo. Parece que precisa de outro puxão de orelha público para voltar a jogar bem. Não voltou bem da lesão. Bruno Henrique. A boa notícia fica por conta da volta do Jorginho, que ele é um jogador imprescindível para o meio-campo do Flamengo. É o cara que faz o meio-campo do Flamengo jogar, que faz o meio-campo do Flamengo andar. E eu tenho esperança, inclusive, até que o próprio Plata entre em campo, já cumpriu suspensão automática por conta daquela expulsão lá na semifinal da Libertadores. Eu tenho esperança que ele jogue. Agora, o Flamengo precisa jogar, e o seu Felipe Luiz talvez seja a única crítica que eu faça a ele. O técnico Felipe Luiz, ele precisa escalar quem está bem. Se ele está dizendo que o time precisa de tempo para se recuperar, levantando essa questão, quem está bem? Vitão, você está legal? Vai para o jogo. Léo Ortiz, você não está bem? Vai para o banco. Ele tem que se largar um pouco algumas mãos e escalar quem está bem fisicamente. Ponto. Senão ele pode arriscar perder um jogador pro resto toda a temporada. Aí colocar a temporada toda a perder, RR.
Luiz, só mais uma pergunta. E o Lanús, um time que está jogando o jogo da vida, talvez seja o jogo mais importante da história desse clube argentino, e é um time que manteve praticamente a mesma base do ano passado, que superou o Atlético Mineiro lá na final da Copa Sul-Americana. E é um essa forma aguerrida de jogar pode complicar a vida do Flamengo?
Não tenha dúvida que o Lanús vai entrar com a casinha fechada, explorando os contra-ataques, os espaços às costas da defesa do Flamengo, e vai jogar no contra-ataque. Não tenha dúvida que o Lanús vai fazer isso. Eu acho muito pode até ser que o Lanús entre em campo no início, forçando o erro na saída de bola do Flamengo, time nervoso, início de partida, o Flamengo tentando logo fazer um gol para igualar tudo logo no começo da partida. Pode ser, mas eu acho que a gente vai ver um Lanús bem catimbeiro hoje, um Lanús que vai embromar a cada saída de bola, que vai fazer aquilo que a gente sabe que time argentino faz bem, mas é um time que tem qualidade. Marcelino Moreira é um bom jogador, os laterais são muito bons, é um time que precisa de muita atenção do Flamengo.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Stade Mandeville, no Reino Unido, é o berço do esporte paralímpico e foi o local da cerimônia de acendimento da chama paralímpica que, após 11 dias, chegará à Itália para a abertura dos Jogos de Inverno, Milão Cortino. Será no dia 6 de março, na Arena Verona. Os Jogos terminarão no dia 15 de março e o Brasil se apresentará com a maior delegação, 8 atletas. Uma competição muito esperada pelos marchadores brasileiros é o Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Será uma oportunidade de participar do Mundial em casa. Tudo já está preparado para receber a competição no dia 12 de abril em Brasília. Os brasileiros têm marcado presença nas competições mais importantes da modalidade, com grande destaque para Caio Bonfim, que tem contribuído para a popularização da marcha no Brasil.
Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram o Wong Chun Ting e Du Hoi Ken de Hong Kong pela semifinal da chave de duplas mistas do Singapore Smash 2026 por 3 sets a 1, parciais 9-11, 11-8, 11-9 e 11-8. Essa é a primeira vez que uma dupla não asiática disputa a decisão de um torneio Grand Smash do World Table Tennis, o Mundial de Tênis de Mesa. A final das duplas mistas está marcada para amanhã, às 9h15 da manhã, hora de Brasília. Antes disso, Hugo Calderano enfrenta o sueco Truls Borregaard pela chave de simples, às 2h10 da madrugada. E o Sada Cruzeiro está classificado para as semifinais do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. A equipe mineira venceu Defensores de Banfield, da Argentina, por 3 sets a 0, parciais de 25-14, 25-18 e 25-21. Hoje à tarde, no ginásio de Taquaral, em Campinas, e garantiu a liderança do Grupo B da competição. O Cruzeiro volta à quadra no sábado, às 3h30 da tarde, hora de Brasília, ainda sem adversário definido. E o papo agora é Libertadores. O Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2-0 ontem no estádio Nilton Santos e se garantiu na terceira fase eliminatória da competição. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da classificação do Glorioso pra gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após bater o Nacional Potosí por 2-0 no estádio Nilton Santos e avançar à terceira fase da Copa Libertadores da América, o técnico Martín Anselmi falou sobre ter superado os bolivianos após ter perdido o jogo de ida fora de casa por 1-0.
O importante era dar a virar o placar. Fizemos muito esforço na primeira metade. Acho que, como vos falaste, tínhamos que ter pelo menos um gol mais para ir ao descanso com uma melhor vantagem. Na segunda metade, sim, é verdade. Acho que chegando a la para de água e depois eles parabéns para eles também. Eles supieron jogar e supieron controlar o jogo desde a tenência. Não sei se desde a chegada, porque chegada que lembro foi uma sola que bateu o travessanho, sim, mas acho que viene de uma perda nossa, não de que nos dominaram, de um ataque organizado.
Na terceira fase, o Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil do Equador. As datas dos jogos precisam ser confirmadas pela Conmebol. O jogo de ida será em Guayaquil e o de volta no estádio Nilton Santos. O treinador Martín Anselmi diz que a classificação foi a recompensa do trabalho que vem sendo executado.
Acho que o futebol brasileiro não deixa muito espaço para o sentimento. Amanhã um já tem outro sentimento. Celebrar, acho que é um pequeno presente para a nossa torcida, que hoy acompañó y que nos dio su apoyo. Y acho que también es un presente para nos, que venimos de hacer mucho trabajo, de mucho esfuerzo, por veces sin conseguir la recompensa. Porque solo no sabemos lo que fue toda esta secuencia, cómo fuimos trabajando internamente en los clubes y lo que fue también el viaje a Bolivia. No es fácil llevarla. Mi sentimiento es, obviamente, estoy feliz porque conseguimos luchar, conseguimos revirar. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar y mi sentimiento es que tengo que hacer ahora para seguir mejorando.
O Botafogo volta a campo no sábado para enfrentar o Boa Vista no estádio Nilton Santos pelas semifinais da Taça Rio. Forte abraço!
Valeu, Rafa, um forte abraço. Luiz, subiu o sarrafo agora, né? O Barcelona é um time mais forte que o Nacional de Potosí, não vai ter altitude, que foi um grande obstáculo. Mas se esperava até que o Botafogo goleasse ontem o Nacional de Potosí. É um time fraco esse time boliviano.
É, tanto que a torcida do Botafogo vaiou a equipe no final da partida. Eu acho, assim como eu falei com o Flamengo, acho que também não é pra tanto. É técnico novo, pré-temporada. Quase nenhum time quase teve pré-temporada. Tá tudo atropelado, gente. Botafogo tá jogando carioca de pré-libertadores e brasileirão ao mesmo tempo. Então, gente, calma, sabe? Vamos ter um pouquinho de calma. É claro que o andamento das competições... É, assim como aconteceu com o Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco, o Bahia já está fora da Libertadores, o Botafogo corria esse risco. Mas o Botafogo tinha um time muito superior no Nacional Potosí. Eu comentava aqui até com alguns colegas, forma o time aqui na Rádio Nacional da TV Brasil, acho que a gente arranca ponto do Nacional Potosí, sabe?
Com certeza. E que golaço aquele do Botafogo, aquele lançamento do Danilo e
Danilo joga muito.
Finalização do Alex Telles.
Danilo e Alex Telles, para mim, são jogadores nível seleção brasileira. Eu acho que, inclusive, vai ter convocação do Ancelotti dia 16 de março, para essa data FIFA aí, com os jogos contra a Polícia Croácia. Eu acho que o Danilo merece ser observado, já que o Bruno Guimarães está lesionado, que o Danilo, inclusive, merece ser observado, está jogando muito, sempre fui fã do Danilo. Agora, como você falou, Barcelona de Guayaquil é um bom time, eliminou o Argentino Júnior, é forte jogando lá no Monumental de Guayaquil, a torcida faz pressão, e não é só assim, ah, vou para Guayaquil, não tem altitude. Botafogo vai encontrar um forte adversário, mas para mim tem plenas condições de passar e de se garantir na fase de grupos da Libertadores.
E como você adiantou, quem está fora da Libertadores é o Bahia. Rapaz. O tricolor de aço até venceu o O'Higgins no tempo normal por 2-1, mas acabou superado pela equipe chilena nas penalidades por 4-3. Após a partida na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni falou sobre o prejuízo para a temporada da sua equipe com a eliminação de todas as competições internacionais.
Gigantesco prejuízo você não ter o calendário internacional, independente de ser a Copa Libertadores, que era o objetivo, ou nem mesmo a própria Copa Sul-Americana. Isso é um prejuízo que vai demorar para reverter essa situação. Nós temos que a vida da gente é essa, você tem que mobilizar, motivar para o próximo jogo. Nós temos uma semifinal no sábado, esperamos estar na final do campeonato estadual, retomar o campeonato brasileiro, construir tudo de novo. Para construir é muito demorado, né? Você passa um ano inteiro para construir uma oportunidade como essa, em 90 minutos muitas vezes, ou num lance bobo, você acaba jogando tudo fora. Mas é algo psicologicamente muito difícil de você reverter de forma imediata. É um peso gigantesco que a gente carrega para a sequência do ano, do Campeonato Baiano, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é o momento psicologicamente mais desfavorável que enfrentamos aqui desde a chegada. Talvez até 23, né, com todo aquele sofrimento e chegar na última rodada numa situação terrível, podendo ir para uma Série B, mas fora isso, eu acho que é um momento psicologicamente mais difícil para a gente.
Everton Ribeiro desperdiçou a penalidade que cravou a eliminação do Bahia. E ele falou sobre o momento da equipe e a necessidade de virar a chave rapidamente.
Agora é um momento difícil, né? Muita tristeza, todo mundo cabisbaixo, pouca conversa, não... às vezes falta palavras, né? Era um jogo que a gente jogou bem, infelizmente não conseguimos matar o jogo e foi para os pênaltis, fui infeliz ali na cobrança. É o meu jeito de bater, não consegui deslocar o goleiro. Ele foi bem, ele ficou, me atrapalhou bastante. Mas agora é seguir em frente, de trabalhar, é aguentar a pressão, as críticas que merecemos, né? Mas é seguir em frente, trabalhando para poder dar a volta por cima e nos próximos jogos vencer, que é assim que a gente vai dar a volta por cima.
É o futebol sempre pregando suas peças, logo Everton Ribeiro, o craque do time, a liderança, o camisa número 10, e bateu mal demais. Aliás, eu costumo dizer que pênalti bem batido é o pênalti que estufa as redes, hein, Luiz Ferreira?
É, tem isso. Eu tava conversando até aqui fora do ar, conversei com alguns amigos depois desse jogo. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele tentou deslocar o goleiro, ou na hora de bater ele tentou mudar a direção e não conseguiu. Sei que o goleiro foi mais esperto e fez a defesa, méritos também do goleiro do O'Higgins, que também pegou a batida do garoto Del, 17 anos. Tem personalidade, muita gente questionou o Rogério Ceni ter colocado o garoto Del, mas foi um grande nome da seleção brasileira sub-17. Agora, pro Bahia, eu sempre fico esperando o RR, o Bahia dar aquele salto, o Bahia tá sempre lá, tá chegando, tá aparecendo, tá classificando pra Libertadores, pega G6 Brasileirão.
E o Grupo City com toda a paciência com o Rogério Ceni. O
City tem paciência, tem respaldo, eu tô esperando. Cadê o salto final do Bahia? É o que eu esperava, por exemplo, com o Fortaleza do Vojvoda. tá faltando salto. Quando o Bahia der o salto final, aí o papo não é chegar. O papo é se manter, como tá se mantendo Flamengo, Palmeiras, como eu espero que o Cruzeiro se mantenha nesse bolo. Eu fico esperando o salto final do Bahia. E muito torcedor do Bahia cobrando o Rogério Ceni, tá? Tá muito sem cobrança pro meu gosto. Se prepara pros próximos dias lá, tá?
Você falou do Cruzeiro, rapidamente a torcida já quer a cabeça do Tite. Patou ontem 1-1
Eu acho que, assim como aconteceu no Flamengo, a torcida do Cruzeiro nunca aceitou completamente o Tite. Para começo de conversa, é um técnico que pensa futebol diferente do seu antecessor, o Leonardo Jardim. É o técnico que começa a arrumar o time de trás para frente.
Que fez um bom trabalho, Leonardo Jardim, no Cruzeiro.
Fez um bom trabalho, não quis ficar, já soube que já resolveu os problemas familiares, pode voltar ao futebol em massa, então pode ser uma galera aí. Volta, Leonardo Jardim, estando livre, é uma sombra para o Tite. De fato é. Não vou dizer que o Tite precisa se atualizar, mas não passa um bom momento. De repente o Tite pode ser que precise de um outro contexto para ele, não um contexto onde ele fique tão em evidência. Mas vou te falar uma coisa, aí é apuração. Eu também tô ligado nisso aí, tá, galera? Não, muita gente, não é só o Tite, não é o único problema do Cruzeiro, tá? Tá rolando umas picuinhas lá dentro.
Ah, depois você conta pra gente. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina encerrou a preparação para o jogo contra a Costa Rica, o primeiro compromisso da equipe na temporada de 2026. A bola rola amanhã, às 10 da noite, horário de Brasília, no estádio Alejandro Moreira Souto, em Alajuela, na Costa Rica. A volante Ana Vitória destaca a expectativa para a partida desta sexta e elogia os métodos de Arthur Elias.
A expectativa é boa, a gente vem treinando bem, por mais que seja um período muito curto de treinos, a gente tem alguns dias e 3 amistosos, teve 3 dias para preparar, tá tendo 3 dias para preparar esse jogo, mas ali também com os vídeos, com as explicações dentro de campo, tem ficado tudo muito claro, um tempo muito curto, e é um estilo, uma proposta que a gente gosta bastante, né? Uma proposta bem ofensiva, bem incisiva, então a expectativa é boa.
Depois da Costa Rica, a seleção feminina enfrenta a Venezuela no dia 4 de março, às 18 horas, e encerra essa data FIFA diante do México, no dia 7 de março, às 8 da noite. Luiz Ferreira, adversários para o Brasil ganhar uma moral, uma confiança, porque são adversários, tecnicamente, bem abaixo do Brasil.
Lembrar que na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado pela Jamaica.
Sim, verdade.
Não conseguiu jogar direito, não conseguiu fazer, então é importante que o Arthur Elias teste a seleção brasileira.
Com escolas diferentes.
Com diferentes escolas. Não adianta você só jogar contra o europeu, você encontrar uma seleção africana e você não saber o que fazer porque você não conhece o adversário. Então esse tipo de amistosos, esse tipo de amistoso é importante. Vamos lembrar que na Copa América Feminina ano passado, o Brasil sofreu contra a Venezuela. O Brasil encontrou problemas contra a Venezuela e o mercado mexicano, o campeonato mexicano local de futebol feminino, está muito forte, com grandes jogadores. E são bons testes para o Brasil, sim.
E a seleção feminina sub-20 ficou no empate em 1-1 com o Equador, em jogo válido pela quarta rodada da fase final do Sul-Americano da categoria. A partida foi disputada no Carfém, na cidade paraguaia de Ipané. O Brasil soma 10 pontos na tabela, 2 a mais do que as equatorianas, e enfrenta a Venezuela no sábado, precisando de apenas uma vitória simples para ficar com a taça. Já dá para comemorar, Luiz Ferreira?
Calma, vamos com calma, porque tem um jogo, o Brasil depende apenas de si, vai jogar contra a Venezuela, a tendência é uma vitória, mas aquela coisa, se tropeçar e o Equador vencer seu jogo, o título vai pelo Equador. Certo, o Brasil já conquistou seu primeiro objetivo, que é a vaga na Copa do Mundo da Polônia, vai ser disputado em setembro. Agora, é legal você ir com título, né? É bacana você ir com título.
Com certeza. E o Corinthians realizou a apresentação oficial de Emily Lima como nova treinadora da equipe feminina. Juliano Justo acompanhou e traz todos os detalhes pra gente.
Depois de mais de 5 anos longe do Brasil, a técnica Emily Lima está de volta ao futebol nacional. Ela vai ser a nova treinadora da equipe feminina do Corinthians, das Brabas. E durante a apresentação oficial aqui no CT Joaquim Grava, hoje pela manhã, ela falou da oportunidade de ser a primeira mulher a comandar a equipe feminina do Corinthians, algo que se soma ao que aconteceu na carreira dela entre os anos de 2016 e 2017, quando ela foi a primeira mulher a comandar a seleção brasileira de futebol feminino.
É outra realidade. Isso aqui, para mim, é uma seleção, é mais do que uma seleção. Por isso que quando eu recebo o convite da Iris, pensa um pouco. Eu falei, não vou pensar, Iris. Eu sou eu não consigo não ser eu. Eu falei, não vou pensar. Eu acho que quem recebe o convite do Corinthians, e aí do Corinthians, instituição do Corinthians, sub-3, sub-15, sub, é o Corinthians, entende?
A estreia da nova treinadora à frente das Brabas vai ser no dia 13 de março, justamente no clássico contra o Palmeiras, fora de casa. A Emily falou sobre isso e sobre o atual momento da equipe do Corinthians.
É claro que a gente vai estudar a equipe do Palmeiras, mas eu foco muito em nós. Eu não foco no elas. A gente vai entender o que é o Palmeiras, a gente vai estudar o que é Palmeiras, o porquê aconteceram desses derbys não ser tão favorável a nós, e potencializar as nossas jogadoras. Eu não sou muito de, mas lá tá fulano, mas tá, essa faz assim, mas as nossas fazem muito melhor.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Luiz, a volta aí da Emily Lima fez um trabalho razoável na seleção e agora realmente está com as brabas que estão aí correndo atrás do Verdão, né?
E é uma seleção, como você falou, é a equipe mais dominante do futebol feminino, já tem pelo menos uma década aí, mas ela também chega para se provar, que chega com muitas dúvidas. Eu vi muitos questionamentos acerca do trabalho da Emily Lima, da experiência dela no exterior, mas é um bom nome, estava livre. Eu acho que ela vai fazer um baita trabalho no comando das brabas.
E voltando a falar de Campeonato Brasileiro Masculino, o Palmeiras derrotou o Fluminense ontem na Arena Barueri e se manteve na liderança do Brasileirão. Apesar da boa sequência no Brasileirão e no Paulistão, o lateral Piquerez ainda acredita que o Verdão tem pontos que podem ser melhorados.
Sempre tem pontos a melhorar, sempre tem alguns defeitos, depende dos jogos também. Hoje talvez tivemos que acertar um pouquinho a marcação, sobre todo para o segundo tempo, nos dificultaram um pouco com esses falsos noves que eles jogaram, que na verdade não jogaram, mas conseguimos corrigir e talvez ter um pouquinho mais de eficácia também nas finalizações, para não ter que sofrer tanto no final como talvez aconteceu hoje.
Tá aí o Piquerez, foi uma bela partida de futebol, foi o nosso jogo de ontem da Rádio Nacional, e realmente era para ter um placar até mais dilatado, porque todos esses gols saíram no primeiro tempo. No segundo foram três bolas na trave, duas delas do Palmeiras e uma do Fluminense. Acho que a vitória foi justa, mas o Fluminense não baixou a guarda, fez uma grande partida também, Luiz.
Foi justa. Eu vou dizer uma coisa aqui, para mim, nesse início de temporada, o futebol melhor jogado está sendo o Fluminense. Mesmo com um time formado, um time mistão quente, vamos dizer assim, o Fluminense deu um sufoco danado no Palmeiras. O time está muito bem organizado pelo Zubeldía, tem tabela, triangulação, variação de jogadas, enfim. Tá legal de ver o Fluminense. O Palmeiras está fazendo aquilo que a gente espera, que muita torcida espera dele, que é assumir a liderança e ir de braçada. Vamos ver como é que vai ser no clássico contra o São Paulo esse final de semana. Isso é papo para amanhã.
É verdade, Luiz Ferreira. Valeu, boa noite para você. O nosso programa No Mundo da Bola fica por aqui e a gente relembra o golaço marcado pelo garoto Alan na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O Gol Nacional.
E olha o Palmeiras chegando de novo pelo lado direito. Mais uma finta dentro da grande área. Trouxe na perna canhota. Vai marcar o golaço! Gol! Do Palmeiras! Alan, camisa número 40. Ele disparou pelo lado direito. Fintou e invadiu a área. Trouxe na perna canhota. Mandou um chute cruzado. O Fábio não fez a defesa. Ela morre no fundo da rede. É pra dar onda pra galera do Verdão. Alan disparando pelo lado direito. Faz a finta, deixou o Freitas pra trás. Trouxe pra perna canhota. E o Fábio aceitando a bola, morrendo no fundo da rede. Na marca dos 13 minutos do primeiro tempo. Amplia a vantagem pro Verdão. Agora o placar da Nacional tá marcando assim. Palmeiras 2, Fluminense 0.